Eu sou uma casa. Está escuro dentro de mim. Minha consciência é uma luz solitária. Uma vela ao vento. E todo o resto está nas sombras. Mas elas estão lá, as outras salas. Veículos, corredores, escadarias, portas. E tudo que vive dentro de vocês, tudo que perambula dentro de vocês, está lá. Operando e vivendo. Elas nos adoecem. Elas nos deixam histéricos.
Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você.
Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. O BizuCast de hoje é Freud, mas não é só sobre Freud, mas mais sobre o seriado Freud da Netflix.
Chaisen.
Pizza. Por favor.
Por chaque.
É, passado em Viena em 1886, no contexto no qual suas teorias psicanalíticas começavam a ganhar notoriedade e enfrentavam intensa resistência da intelectualidade local, na série Freud, um jovem médico que se junta a um inspetor policial, um veterano de guerra chamado Alfred Kiss e um médium chamado, uma médium, né, chamado Flair Salomé, para tentar desvendar um enigma, né? Uma série de assassinatos.
É o Sherlock Holmes com Freud como principal, né?
é por aí mesmo, né?
É um crossover de Sherlock Holmes com Freud.
Com umas pitadas técnicas aí, né?
É, e um negócio bem sobrenatural, né? Com o capiroto.
Com o capiroto pra participar.
É... E um pouco de coisas bizarras e até nojentas, às vezes, né?
É um gore de leve, né? É um gore muito mais na nossa mente do que
aquele
visual.
Filme pra você assistir sozinho, né? Não chama sua família pra assistir.
Não é filme pra assistir com a família.
Eu descobri uma série aqui muito bacana sobre Freud. Vamos assistir, chama sua avó.
Aí chama todo mundo, fala, nossa, deve ser cult.
Sua avó, aquelas séries quando você é criança, não pode assistir com a sua mãe.
Se você tem vergonha de mostrar pra sua mãe, então tá na classificação indevida aí. Você conhece o site www.binosabe.com.br? É o mesmo site de www.bizucast.com.br. É o site oficial do podcast BizuCast e do canal do YouTube Bino Sabe. Lá você vai encontrar todos os vídeos do YouTube e todos os podcasts criados até hoje. E também a nossa loja, cheio de promoções de cursos especiais para você. Visite www.bizucast.com.br ou www.binosabe.com.br. Cansado do seu emprego? Cansado de entrar naqueles sites chatos e ficar procurando vaga? Que tal você ser encontrado? Sim, visite yurga.com.br, jogue games e através de gamificação, mapeie o seu perfil para que as grandes empresas encontrem você, a pessoa certa no emprego certo. yurga.com.br. André, começando então o primeiro bloco, vamos então falar um pouco sobre o Freud ou sobre o seriado? Bom, deixa eu falar sobre o seriado. É porque é curtinho, né?
Então, é bom que você já pergunta e já responde, né?
Já, cara? Respondo.
É totalmente inconsciente.
É tipo, é múltiplas personalidades.
Fala aí.
Ó, o seriado, ele foi lançado esse ano, em março, sabe? 15 de março, lá na Netflix. E ele, de fato, é um seriado muito interessante, né? Você começa assistindo pensando que você tá vendo uma coisa sobre a vida do Freud, porque ele não deixa, exato, muito claro, né? E daí vai passando, vai se tornando ali aquele negócio meio Sherlock Holmes. Então,
deixa eu só colocar um parênteses aí, né, Bino? Na quarentena, essa foi a primeira série que eu apertei pra assistir, né? E você cai meio de paraquedas mesmo. Ah, pô, legal, Freud, nunca vi nada, vou dar uma olhada.
Vou conhecer aí sobre o sujeito, né?
Vou conhecer e tal. E aí, segue aí, Albino.
É tipo, é como se fossem as aventuras do jovem Freud, né?
Exatamente.
É até legal que tem, assim, a gente vai falar um pouco do Freud de fato e a gente tá falando do seriado. Daí tem até uma lista aqui que depois a gente pode falar o que é fato e o que é ficção lá na série.
Exato, quero falar isso.
Uhum. Mas o que a gente pode falar sobre o enredo da série, né? Basicamente, o Freud, ele é um jovem médico.
Uns 30 anos.
Que trabalha lá numa clínica psiquiátrica e ele tem uma visão diferente pra tratar os pacientes com distúrbios mentais utilizando hipnose.
Uhum.
E o professor e o pessoal lá, só tinha um professor que apoiava ele. O restante dos caras achava que ele era um charlatão, tal, tal. Ele é um judeu, uhum, que mora na Áustria, numa Áustria, uhum, que tá em polvorosa, assim, prestes a estourar a Primeira Guerra Mundial, né? A gente pode até, uhum, falar um pouco sobre o contexto histórico disso daí. Uhum. E o Freud é um cara que tá acabando o dinheiro dele, sabe? A família tem grana e tal. E daí ele tá ficando assim, sem pagar aluguel, a casa dele...
dá pra perceber que ele é bem falidaço, né?
Ele é falidaço, ele não consegue casar, porque daí não tem dinheiro.
Ele mora num prédio de um teatro abandonado.
Tudo fudido, né?
Aí tem o senhor Barriga que vem cobrar o aluguel, ele dá uma desculpa, né?
Sempre dá uma desculpa. E lá na casa é consultório também, ninguém vai se atender com ele. Outra coisa interessante, não fugindo tanto do enredo, porque a gente não quer dar spoiler,
Acho que a gente tem que dar, Albino.
Não, eu não tô com o objetivo...
Quem assistiu, assistiu.
Não, eu não tô falando que eu não quero, que eu não vou dar. Eu tô falando que eu não estou com o objetivo. Se sair... Sair é por sua conta.
Entendi.
Acho que uns traços interessantes, assim, que o Freud... Eu gostei do ator. Eu acho que é um ator...
É, muito bom, cara. Ele é austríaco.
Ele é austríaco?
É.
Isso aí é um episódio... A gente vai fazer dois episódios que vocês vão assistir na nossa timeline. Uma do Freud e outra do Dark. Que são os seriados alemães, ou falados em alemão, do Netflix, que estão dando um baile nos demais, assim, sabe? Apesar de a gente ter algumas críticas sobre ele, mas eu acho que são bons seriados. Eu acho que são seriados legais, cara.
Eu acho que o alemão, eu já falei isso, acho que num outro podcast, dá um charme na série, né? No filme.
Sim.
Dá uma força, né? Eu acho. Principalmente em cenas mais dramáticas, assim, né? Discussões, brigas. O alemão é uma língua muito boa pra
brigar.
Briga, né, cara?
É porque quando você tá pedindo uma cerveja, né? Pinta minha! Você parece que tá brigando com alguém, mas você tá falando cerveja, por favor.
Exatamente, cara. Por isso que o pessoal fala que os alemães são
bravos.
São fechados e são bravos, né?
Mas é por causa da língua.
Idioma, né?
Você sabe que... uma coisa que eu achei interessante que eu ia comentar é que o cara, ele toma cocaína na água, né? Como se fosse Eno, André, como se fosse Eno. Tipo, toda hora no filme ele vai lá, pega uma água...
Pega uma garrafinha e mete bala em cocaína diluída.
E ele,
né,
cheira cocaína também e toma cocaína na água, assim, o cara vive maluco.
Isso é uma coisa que... Já vamos adiantar aí, Albino, isso é um fato, né? Diz que Freud... Agora a primeira decepção aí pra você que... Freud...
Politicamente correto.
Freud, coisa e tal, o grande pai da psicanálise. O cara era cheirador de cocaína, velho. Então, assim, já cai o primeiro mito aí, né?
Esse é um fato, né? Vício em drogas,
aproveitando um,
né,
papo aleatório, Bino, totalmente aleatório, que até eu pensei agora, a gente tem que gravar sobre a biografia do Eric Clapton. Você que Sim. acha, oh, Beatles, Eric Clapton...
Ai, que fofo!
Jimi Hendrix e tal. Era um bando de drogado, velho.
Uns malucos, né?
Mais drogado que o outro, tudo Não, maluco.
E o Eric Clapton tem cara de bonzinho, mas além de ser o maior cheirador de cocaína, inclusive fez a música Cocaine, ainda é ladrão de esposa do amigo.
É, do Harrison, não é?
É, do George Harrison. Então, tipo assim...
Esse dá muito assunto. É uma bela novela aí. Mas não vamos fugir do tema. Outro cheirador.
Mas eu queria só comentar isso que você tá falando, que o Isaac, de vez em quando, conversa comigo. Não sei se você já lembra do Isaac, do episódio lá do RPG, né? Gravou com a gente, o Isaac.
Sei.
O Isaac, ele fala assim, cara, nós temos que vender essa ideia pro Netflix. Ou um filme ou um seriado, tá? Que já teve.
Qual?
Já teve o do Queen, não teve? O filme do Queen, Bohemian Rhapsody. Sim. Já teve o filme aí do... Recentemente, do Elton John. Agora, cara, teria...
Tipo, Steve Wonder.
Não, mas a ideia seria começar agora, tipo, o MCU da música, que seria os Beatles, entendeu? Tipo, no finalzinho ali, por exemplo, a gente lançaria Eric Clapton e no finalzinho do filme, ou no comecinho do filme, é que não tem como fazer Eric Clapton sem mostrar os Beatles, né? Mas, sei lá, no fim dos Beatles ou algum filme assim, apareceria uma cena.
Tipo, juntar todos.
Juntar todos, entendeu?
Seria,
daí teria que ter David Bowie.
Se você for ver, tem muitos que estavam... conviveram ali, né? No livro do Eric Clapton, você vê muitos nomes famosos, assim.
Sim.
Ah, foi na casa do fulano e o fulano deu uma guitarra, né?
Enfim. Exato. Por exemplo, eu assisti o Bohemian Rhapsody, gostei, mas eu senti falta do David Bowie. A gente sabe que o David Bowie,
cara,
tinha uma relação.
Esse é do Queen, né?
É do Queen.
Do Mercury lá.
É.
Cara, eu achei esse filme uma bomba, mas é gosto, né?
Porra, cara, é legal o filme, cara.
É que assim, quem gosta do Queen e tal, as músicas e tal, mas o filme em si é muito parado, não sei.
Mas você assistiu...
podcast, você... olha onde é que nós já estamos, cara.
Mas e o do Elton John, você gostou? O do Elton John?
Esse eu não assisti ainda. Esse eu não
assisti. É Rocket Man. Ele é mais lúdico.
Rocket Man!
É assim, é bem mais lúdico, tá? Mas vamos voltar pro Freud. Então, assim, o seriado do Freud, basicamente, assim, tem esse contexto, até aí você tá parecendo que você tá assistindo um documentário do History Channel, né?
Você fica... Sim, porque parece ele lá na clínica, né? Ele mexendo realmente com psicologia,
isso,
com
as
hipnose,
pessoas
vão, tipo, você fala assim, nossa...
batendo cabeça, e ele...
É, garrafa!
Garrafas! Caraca, que maldito! Caraca. É, daí, cara... Aí, até esse ponto, tava minha filha e minha esposa na sala e nós três assistindo.
Você fez o que nós falamos pra ela não ser feito.
Feito.
Caiu de paraquedas e tava abraçado com a família.
Só que daí, o que aconteceu? Aconteceu lá o primeiro assassinato. A gente falou assim, nossa, que estranho. É, sumiu aquela menininha, né? Sumiu. Sobe uma menina e tal. Aí, de repente, aparece uma menina tudo suja de sangue. Assim, caraca, né? Daí começa a ter as memórias da menina, a menina sendo torturada, sendo arrancado o dedo dela. Caraca, daí ali foi o gore.
Parece a menina que nós já falamos no episódio do Coringa, né? Quem levou a criancinha no cinema e falou assim, vamos assistir o Coringa do Batman e tal.
Ai, cadê o Batman?
Já aparece as cabeças explodindo, né, cara?
Caraca.
Muito sangue. Navalhas.
Visceral. Mas assim, aí o que aconteceu? A gente continuou assistindo. Eu e minha família, a gente foi até o fim. É, teve um momento, assim, que o filme vai indo pra esse negócio Sherlock Holmes a partir daí, sabe? Que daí a gente não sabe o que tá acontecendo. Aparece lá no seriado lá o Kiss, né? Que é o Alfred Kiss, que é o alemãozão lá, o herói
é
de guerra.
É um veterano de guerra.
De guerra. E o amigo dele lá, que é o gordinho, o Franz...
Porchacker,
porra, cara. Eu fiquei órfão. Eu vou falar pra você, começou assim, eu fiquei meio assustado, tentando desistir, fazendo aquela articulação política do Centrão.
Vou te falar, cara, chega a dar uma dor de barriga,
parecia,
né, cara?
Parecia que o Freud era o Bolsonaro e a minha família era o Maia. E eu ali tentando... Tentando ali fazer eles ser amigos, sabe?
Você tá ficando bom nisso, hein,
cara. Eu fui unir eles ali, cara.
Você foi o herói, cara. É aquela cena da festa lá, dos caras tudo sujo de sangue lá.
Peladão?
Botando, É, peladão, colocando alce na cabeça e fazendo cânticos demoníacos.
Cara,
como que você fez isso com a sua família?
Essa é a hora, não sei se quando você assiste. É que teus filhos...
Você vai no banheiro, né?
Tá isso, vai no banheiro,
ô, pessoal,
vai picar pipoca.
Dar uma saidinha aí.
Pipoquinha. Não, oh, faz uma pipoca, deixa tocando aí. Ô, Olivia, pega uma coca lá na geladeira e vamos cada um fazendo uma coisa e deixa tocando aí, deixa tocando. Foi o único jeito, cara.
Não, vamos explicar pra quem não assistiu e tá nos ouvindo. Não assista
em família.
Com família, só que se você realmente quer assistir, tem cenas que são fortes, né, cara?
São.
Parece uns caras pelados, uns caras sujos de sangue, enfiando cabeça de bicho na cabeça, fazendo um...
É um ritual satânico.
Como que fala?
É um ritual satânico.
Ritual satânico, velho. Então, assim... Na verdade, vou falar bem a verdade, cara. Não assiste essa porra, cara.
Ah, não, eu acho legal.
Escuta nosso BizuCast, não assiste. Mais um pra nossa lista.
Não, mas eu recomendo assistir, porque eu vou explicar por quê.
Eu não.
Eu vou, um a um. Eu vou explicar por quê. Até o episódio,
por favor.
Até o episódio da dança lá com o sangue, ali, quando a gente desligou, a gente geralmente aqui assiste 2, 3 seriados ao mesmo tempo. Nós ficamos uns 4 dias sem voltar. Porque foi pesado, tá?
Uhum.
Eu falei assim, não, vamos voltar, galera.
Você tava sendo... O pessoal tava até olhando você com cara meio torta aí na sua casa, né, Albino?
É, eu tava tipo assim, tentando convencer ali a ala política ali do direito, da esquerda, tava unindo todo mundo. Aí eu falei, não, galera, mas vamos, nós temos que terminar, vamos terminar e tal.
Uhum.
Aí eu saquei o que era que tava acontecendo ali. Quando terminou aquele seriado, eu saquei.
O que estava acontecendo?
O que está acontecendo? Você começa a assistir, e é isso que eu acho genial no seriado e digo para todo mundo assistir. Você começa, até o primeiro ou segundo episódio, pensando que é um documentário sobre o Freud.
Sim, que é o que te prende.
Isso. Aí, do segundo, entre o segundo e o terceiro, mais propriamente no terceiro, você vê que você tá num seriado de Sherlock Holmes.
Sim.
Quando chega nesse da dança aí do capiroto aí, que acho que deve ser no quinto ou no sexto, porque acho que tem 10 episódios, né? É bem na metade ali.
Eu acho que é 8, Albino.
Bom... Gente, é mais ou menos na metade, né?
Uhum,
Ou faltando 3. Tudo bem, whatever. Whatever.
I don't care.
I don't care. O que que acontece, André? Ali eu saquei, eu falei assim, aqui todo mundo assiste até esse episódio, quando chega um episódio antes desse e nesse, e fala assim, esse seriado não é nem um documentário e nem um Sherlock Holmes. É sobre espiritismo, sobre espíritos, sobre demônios, mas não é.
É
aí que é a sacada, porque daí eu falei assim, gente, eu vou jogar uma hipótese pra vocês aqui, pra vocês voltarem a assistir esse seriado. Elas falaram assim, o que que é? Eu falei assim, vocês estão achando que é um negócio espiritual, mas não é. Isso daí, aquela mulher está hipnotizando eles. Isso é a loucura da cabeça das pessoas.
Sim, é o inconsciente, né?
É o inconsciente dela. Será? Eu falei assim, vamos assistir.
O Tautos. O Tautos é o inconsciente mesmo.
O Tautos é o inconsciente. Então, pra quem tá assistindo aqui, o que acontece? Eles vão seguindo isso, e isso é muito legal, André, porque o Freud é um dos caras que traz pra dentro do mundo científico, apesar de que aí já vai ter um monte de gente que vai tacar pedra em mim, porque eu também não sou defensor do Freud, tá? Mas assim, psicologia não é ciência, porque não é comprovado. Mas vamos chamar de mais ciência que religião, tá? Tudo bem?
Ele tem estudos, né?
É, porque naquela época, André, a pessoa que era louca, em primeiro lugar, eles achavam que o cara tava possuído. Em primeiro lugar, André. E a sociedade evoluiu, a medicina evoluiu, hoje a gente sabe que tem pessoas com distúrbio mental, entendeu? Então eu acho que ali o seriado, de maneira muito artística, faz você achar que aquilo é uma coisa mística.
Espiritual. Mística, e na verdade é tudo psicológico.
É tudo psicológico. Né? E a partir daquele episódio, o Freud desmonta a quadrilha, uma quadrilha húngara, que está hipnotizando as pessoas e fazendo as pessoas cometerem crimes, disfarçado de...
Isso, para poder tomar o poder.
Para poder matar...
É o Zapari.
Exato, para poder matar a família real austríaca. Mas no próximo a gente vai falar um pouco da história, começando isso aí. Mas assim, André, tá. Falando de história, o que acontece daí? Do enredo, né? Quando a partir desse episódio a gente descobre que na verdade é tudo mental, o Freud vai desmontando isso. E ele desmonta os traumas tanto da menina que tem dupla personalidade, do
que é a que parece que é possuída. Como é que é? Poltergeist, não? É aquele filme do...
Exorcista.
Que vira o pescoço.
Exorcista.
Meio isso, né?
Exato, meio isso. E ele usa a psicanálise pra quebrar isso. Ele tira o trauma também lá do Kiss, que tem um trauma.
Tem, é, que ele...
Então...
Teve que atirar lá, matar pessoas.
Teve, né? Que matar pessoas.
Na guerra.
Daí pra não matar o filho dele, né? O comandante lá. Uhum. Então, assim, assistam o seriado, gente, porque o seriado ele faz essa evolução até o místico. E a partir do místico até o último episódio, o Freud usa a ciência pra desmontar tudo. Então é isso que eu acho legal, André. Ele entra no subconsciente, tanto dele como de todo mundo, e usa a psicologia pra salvar o mundo no final do dia, tipo, o mundo, entre aspas.
Eu acho que você criou uma boa maquiagem pra que a série passa, mas tem uma teoria bem construída aí no que você falou. Até indico para quem for assistir, já assistir com essa visão aí de que é tudo psicológico, não ter esse...
Choque.
Esse choque, a série vai te levando, você fala assim, nossa, por que eu tô assistindo isso? Os caras fazendo cântico...
Satânico.
Cantigas satânicas e eu vendo os caras fazendo rituais na televisão, isso não faz sentido, né? Então assista já, isso só traz sentimentos ruins pra você.
É, isso não é bom.
Né? A gente até falou no episódio lá do
Poço.
Não do Poço, de ontem que nós gravamos, da Mente Milionária, não assista baboseiras na televisão que te tragam coisas negativas. Então, assim, você ficar assistindo rituais satânicos não é legal, né? Então, assista nesse caráter aí. Pô, os caras têm problema psicológico, vamos ver como é que o Freud vai fazer pra tirar isso da cabeça deles e tal, né?
Isso, mais científico.
É, exatamente.
André, o contexto histórico, eu quero falar um pouquinho do contexto histórico da época e na sequência a gente já vai trazer mais pro mundo real. Você já fala, vamos falar um pouquinho do Freud aí, que você fez um estudo aí bem aprofundado do Freud. Nós engenheiros.
Especialistas. Eu e o Albino somos especialistas em qualquer coisa.
Em qualquer coisa, porque nós somos engenheiros.
Os ouvintes já perceberam.
Né? Não,
a gente fala sobre qualquer coisa.
Qualquer coisa. E assim... Não é para soar arrogante para vocês, mas nós, engenheiros, nós somos treinados para entender e aprender qualquer coisa.
Autopromoção.
Não, qualquer coisa. Se você jogar uma máquina aqui para nós, a gente não sabe como ela funciona. Mas nos deem algumas horas e tentativa e erro que a gente consegue fazer ela funcionar.
É, hoje eu contei para você, né, Albino, que o eletricista tava me dando balão aí 5 dias, eu com uma chavinha de fenda, MacGyver, aquela que acende a luzinha para ver se tem energia.
Foi ver
não
a fase,
tem.
Achou a fase.
Fui ver a fase, vi que os não sei o que tal, troquei a resistência primeiro, fiz algumas burradas, né, troquei resistência, troquei o chuveiro, gastei uma puta grana.
E aí?
E descobri que o problema era o disjuntor, né?
Olha lá.
O que eu fiz?
Trocou o disjuntor.
Troquei o disjuntor e tá funcionando. Não precisei contar com a boa vontade das pessoas, né?
Você tá vendo? Porque é o diferencial, nós somos diferenciais.
Fica aí o desabafo.
Fica aí o desabafo. Eletricista, que um dia você escute esse Bizucast.
É.
Parabéns, viu? Você é um grande profissional. Ó.
Um grande profissional.
Naquela época do seriado, André... Esse barril de pólvora que a Europa vivia antes da Primeira Guerra Mundial...
É 1886, né?
A Primeira Guerra Mundial vai acontecer um pouco depois, mas a gente precisa entender que a eclosão da Primeira Guerra já vinha sendo fabricada há muito tempo, né? Na verdade, há quem diga, historiadores, que começou lá com Napoleão, né? Napoleão remoldou a Europa depois das guerras napoleônicas. Mas, sobretudo, o que, que a Primeira Guerra Mundial acaba, André? Ela acaba com a ideia dos impérios. O único império que sobreviveu depois da Primeira Guerra Mundial foi o Império Britânico. O restante foi todo dissolvido, né? O que, que acontecia lá naquela época? A Áustria, André, até desde a Idade Média e durante as guerras napoleônicas, sempre foi um grande império, o Império Austríaco, né? E os seus vizinhos, muitas vezes chamados de irmãos, os húngaros, né? Foram anexados e até chamados de Império Austro-Húngaro, né? Pra tentar dar uma pompa, mas no fundo era a Áustria e era o imperador austríaco que seria o monarca lá. Então, os húngaros sempre tiveram essa sensação, esse sentimento de revolta. E o seriado mostra esse momento onde um grupo de terroristas húngaros iriam criar toda uma sabotagem com hipnose para que o imperador e a sua família fosse assassinada nos bailes, lá no baile anual que a família real austríaca dava. E com qual pretexto? Morrendo a família real, né? Os monarcas da Áustria poderiam reivindicar a liberdade da Áustria novamente. Não só a Áustria, como a Sérvia, toda aquela região também sofria com a centralização do poder austríaco, André. Então a Áustria, ela foi espremendo os pequenos naquela região, o que fez eclodir, né, o assassinato do príncipe herdeiro, o arquiduque Ferdinand, né, Franz Ferdinand, que depois é o nome da banda Franz Ferdinand, é por isso que a banda se chama Franz Ferdinand. Que...
Nossa, agora você falou com sotaque
pernambucano, que é Franz Ferdinand. É o software de fala aqui que tá...
Segue, desculpa.
Saiu.
Não pude deixar passar essa.
Eu converso quase todo dia com o Washington, que é do Piauí, e daí às vezes fica na minha cabeça.
Não é bom.
Aí assim, a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial vai estourar com esse assassinato, né? E os húngaros e os sérvios se denominam eslavos. Então eles não acham que deveriam estar alinhados com a Áustria, que é um povo germânico. Então assim, é uma guerra que acontecia lá, né, por debaixo dos panos de dominação. O Freud é um judeu que vive na Áustria e já desde aquela época, ou desde a Idade Média, judeus são perseguidos, né? No mundo inteiro. Então, o seriado mostra um pouco do que é a vida do judeu, né, lá na Áustria.
Eles mostram eles comendo lá, né, encontrando com o pai
dele. As tradições familiares, Então, histórica...
As orações.
Então, a história, assim, Freud vai viver aí essas guerras mundiais, né, o amigo e, às vezes, discípulo, que é o Jung... Carl Jung, que os psicólogos gostam que chamem de Jung, né? Então vamos falar Jung, se escreve com J, mas é Jung, que mora na Suíça, né? E que é discípulo, aluno dele, e tem um filme bem maneiro que os dois mostra bem o Freud velhinho e o Jung despontando aí, é bem interessante. São outras coisas que você pode assistir aí e conhecer, são fatos muito interessantes, mas o André vai falar um pouquinho do Freud. O Freud é considerado o pai do quê, André?
É o pai da psicanálise, né? O fundador da psicanálise, né? Ele foi responsável por popularizar o método de tratamento psicológico, né? Falando, mas tratando do diálogo entre paciente e médico, né? Porque antes até a série retrata isso, né? Os caras fazendo uns tratamentos malucos lá, bota a pessoa dentro de uma banheira...
Choque!
Com água quente e a pessoa fica lá, sei lá, 40 graus, 43 graus, derretendo lá, né?
Sim.
E sedada, né? E enche de remédio a pessoa, né, cara?
Não,
e o Freud era mais a questão da psicanálise, mais a
conversa,
questão
da
conversa, né, cara? Na série até trata mais da questão da utilização da hipnose, né?
Sim.
Mas eu li em algum lugar aí que o Freud abandonou essa questão da hipnose, foi mais no começo.
Foi mais no começo e depois ele fica mais com a parte de interpretação dos sonhos, né? Tanto que ele tem um livro.
O Freud, assim, eu tava vendo que ele tem cinco reflexões, assim, principais aí do que o Freud trouxe, né? Que é a questão da sexualidade, né, que se desenvolve nos estágios da infância. Sim. tem um pouco da questão da psique humana, falando do ID, do ego, do superego. Acho que não vamos entrar aqui na psicologia, né? Mais um apanhado geral aí das teorias.
Ô, André, mas antes de você avançar, é legal a gente comentar, não entrando em detalhes, mas comentar aqui, porque é o Freud que traz essa ideia de dizer múltiplas mentes dentro da mente, né, André? De dizer desse subconsciente, do super-ego, do alter ego, né? De como que... Por isso que ele é interessado na teoria dos sonhos e ele lança um livro sobre interpretação de sonhos e as pessoas acabam achando que isso é meio místico, né? Ah, o cara lá falando de coisa mística, sonhos, porque até então a interpretação dos sonhos é tratada assim como as pessoas que lêem borra de café pra ver o futuro e tal, né?
Sim, sim.
E ele começa a entender que no momento do sonho é quando o subconsciente está ativo.
Ele fala que os sonhos são uma representação de desejos reprimidos, né?
Exato.
Até uma obra de 1899, né? Que ele desvenda essa questão do que os sonhos querem representam, né? Na cabeça humana aí, né?
Sim.
Ele fala aqui, ó, que os sonhos funcionam como um cumprimento de um desejo, muitas vezes reprimidos, né? Propôs o fenômeno da condensação, que um simples símbolo ou imagem visto no sonho poderia ter vários significados, né? Mas é interessante que as pessoas aí dão uma viajada, né? Vira tipo um horóscopo, né?
Pois é.
Fala assim, ah, sonhei com um camelo. Aí você digita no Google aí, sonho com camelo.
O que é?
Aí vai dizer assim, ó, sonhar com camelo. Caso tenha visto outra pessoa montada num camelo, receberá o convite para uma viagem interessante. Né? Então, assim, isso não é Freud,
não.
Né, cara? Isso é algum charlatão aí que quer colocar umas coisas na internet, inclusive www.sonhos.com.br. Né? Não foi o Freud que fez esse site, tá?
Eu acho legal a parte do Freud quando ele tenta traduzir o sonho para tentar entrar dentro do subconsciente do cara e entender o que está travado ali, né? E quando ele fala dessa coisa da repressão e do que o cara tem ali de frustração e tal, até no seriado ele mostra o cara lutando com o subconsciente dele, o Kiss, né? Quando ele vai lá lutar com...
Sim, a mão, né?
Isso, você vê...
Ele tem uma tremedeira na
e
mão,
ele,
né?
Ele mata ele mesmo, né? E esse, quando ele tá dominando o subconsciente dele e tal, a gente percebe, André, que... O que é o nosso estado humano aqui, se não é a gente reprimir essas coisas para poder viver em sociedade, né? Então a gente é pai, exato, a gente tem nossos filhos, nossa esposa, tem o vizinho, tem o amigo, tem o chefe no trabalho. Então a gente tá reprimindo toda hora.
É, ser racional, né?
Exato. Então eu acho que existe um lado nosso animalesco com todos os instintos que tá lá dentro sendo dominado, né, André? E essas necessidades básicas.
É o cérebro reptiliano, parte do cérebro reptiliano.
Nossos instintos. E você vê, André, como que quando ele começa a ir atrás do que seria a necessidade básica de cada ser humano, ele vai pra essa coisa mais animalesca, por isso ele começa a entrar em contato muito com a sexualidade, né? E diz assim, ó, toda a energia, tudo que vem do ser humano vem do sexo. Né? A necessidade do ser humano ter êxito é de fazer sexo. Ah, eu quero ganhar dinheiro para ser... Mas o que você quer é fazer sexo. E porque na natureza os bichinhos querem fazer reprodução, né?
Mas é até interessante, né? Que fala Freud, todo mundo associa com sexualidade, com coisa sexual, né? E não é só isso,
não,
né?
Não é só isso.
Eu tava vendo que ele também estudou a questão de melancolia, a questão de luto... que o luto é necessário, por que a pessoa fica melancólica, tipo, ela não sabe por que ela tá com uma dor, né? Mas é um inconsciente dela que deixa ela melancólica,
né?
Então, assim, o Freud estudou isso bastante também.
Mas essa coisa por que fica essa crítica do sexo, André? Porque ele ficou batendo muito nessa tecla, sabe? Daí ele começou a falar assim, não, e toda a frustração que a pessoa tem é voltada ao sexo, e porque o princípio de Édipo, o menino ele tem atração sexual pela mãe e a menina tem atração sexual pelo pai.
Quer substituir o pai.
Então assim, ele começou a entrar numa seara de tabus. Sexo já é um tabu. Qualquer coisa que a pessoa que fala sobre sexo, se arrepia.
Lá vem o Albino com polêmica.
É o Freud, não sou eu. Aí quando você fala de sexo incestuoso dentro da família, de desejos reprimidos a respeito disso, e daí tudo pra ele era sexo no final, entendeu? Ah, o homem que compra um carro grande é porque tem o pênis pequeno. Ah, mulher que faz tal coisa é porque o sexo não sei o quê, porque ela tem frustração sexual. Então, essa fixação dele por explicar tudo pelo sexo fez com que os seus antagonistas, os seus não fãs, os caras que se opunham a ele, ridicularizassem ele, né? Então acaba tudo sendo sexo pro Freud. Mas não é, ele também escreveu outras coisas, né?
Sim. Vamos falar um pouquinho, ele morreu com 80 e poucos anos, cara, ele morreu de cancro no palato, ele fez 33 cirurgias, ele teve uma morte meio trágica aí, né, meio por doença, né, então sofreu muito no fim da vida aí, morreu na Inglaterra, até ele, pelo que eu entendi, ele foi exilado lá por causa da guerra.
Sim.
Ele foi parar lá na Inglaterra, né.
Foi, e assim, uma das coisas que caíam sobre ele como denúncia, assim como cai também pelo Jung, é o seu envolvimento com pacientes. E no seriado eles fazem isso quando...
Ah, verdade.
Quando ele tem um caso com a Flair Salomé, né? E você sabe que no filme que conta um pouco mais de história mesmo, que é aquele que ele briga com o Jung, ele acaba tendo um caso com a primeira paciente do Jung, que também foi um caso do Jung, e ele acaba se casando com ela. Então, assim, aí tem o caso do Freud, que joga o Freud na lama, quando eles dizem que, depois de muitos anos trabalhando no seu consultório, ele trabalhava com a filha, e dizem que ele teve um relacionamento sexual com a própria filha.
Sei.
Então, assim, a gente... Nos...
Aí isso que acabou,
acabou
o nome dele.
Jogou,
né,
na lama o negócio, e daí ele ficou, sabe?
Demonstrou que ele era maluco mesmo, né?
Aí a gente não sabe se é verdade ou mentira.
Gerador de cocaína.
Gerador de cocaína, que teve o caso com a própria filha e o problema de tudo é sexo.
Só esse negócio da cocaína aí, eu vi também que ele foi um dos primeiros a introduzir a cocaína como analgésico e até para tratar essa questão psicológica aí, né? Mas aí ele acabou se viciando, né? Como acontece hoje, tem muitos médicos aí que são viciados em substância, em morfina, né?
Outros remédios, sim.
Assim, desde essa época aí já era muito comum, né?
Exatamente. Eu acho que a gente falou um pouco da vida do Freud, né? De como que teoricamente ele ficou jogado na lama, né, André? No bloco anterior. É claro que a gente não tá querendo colocar a nossa opinião aqui e dizer que a gente é contra ou a favor dele, porque a gente nem é da área. Mas a gente sabe que tem muita gente...
Sim,
que tem...
a gente é só especialistas.
A gente sabe que tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor, né? E eu sinto de alguma forma que todo mundo que tenta desafiar o meio acaba sendo alvo de críticas, né? Então eu acho que ele foi alvo de crítica. Eu não sei se ele teve um caso realmente com a filha. Eu não sei se ele tinha realmente fixação em explicar tudo com o sexo. Pode ser que seja um complô da oposição, né? Todo mundo queira atacar ele. O ponto é que toda essa disputa, André, fez com que nada do que ele fala e nem do Jung possa ser provado cientificamente. Então, toda essa seara da mente ainda não é considerada ciência. Apesar de ser a coisa mais precisa que a gente tenha para trabalhar, né? E esse negócio aí de conversar com o paciente e tentar resolver os traumas dele com a conversa, tem resultados, é eficaz, mas não é considerado ciência.
Exatamente.
Mas o que a gente vai falar do seriado?
A série não retrata essa parte, né? Não tem uma grande discussão sobre psicanálise, nada.
Não.
A série é mais... Trata o Freud de uma forma até meio simples, assim, né? Tipo, ele é um cara que hipnotiza os outros e consegue tirar o transe, vamos dizer assim, né? Resolver tirar o transe das pessoas que estão meio zumbis, né? Então, pra gente falar um pouquinho de como é a série, é uma série extremamente simples, se você for analisar, tem poucos personagens, não tem muitos cenários, tem um clima sombrio, né, uma série bem escura, né, aquelas roupas antigas,
uma era vitoriana,
grandes casarões, aquelas decorações de casas velhas, casas muita madeira, né, aqueles assoalhos que a pessoa escuta, né, os passos, né. Portas que rangem,
muito Sherlock. Parece aquele, como que é, também da época, parecido com Sherlock Holmes, que é Jack Estripador.
Sim,
né?
Sim.
É muito esse clima.
Então, assim, resumindo bem rapidamente, o Freud aparece ele lá na clínica, ele mostrando as técnicas de hipnose dele, aí ninguém acredita nele, e aí de repente aparecem alguns casos de assassinato, né? E aí entra o Kiss, que é o veterano de guerra, que é tipo o xerife do lugar, né? Que investiga isso. Os crimes, tipo o delegado.
E o Porchaker, né? Que é o ajudante dele.
E o Porchaker, que é o fiel escudeiro.
E ele usa
ali,
um,
né,
ferrão.
O Sancho Panza.
Ele usa um ferro enorme com um número, né? Tipo, no peito, cara. É muito engraçado isso, né?
Aham. Uh-huh. É uma fase que é aquelas fases dos duelos, né? Com pistola, um tiro só e espada, né, Albino?
É bem, bem vitoriano, aí, né? Bem a época vitoriana aí.
E aí tem esses assassinatos e aí, de repente, se associa esses assassinatos a possível... a um possível transe do assassino, né? Começa a chegar à conclusão que era uma pessoa meio maluca que estava fazendo isso. E aí o Freud entra na história, né? Aí tem a questão da... Aparece a Fleur Salomé, que é uma vidente, né? Que faz alguns rituais na casa dela, chama pessoas, ela meio que prevê o futuro... Isso.
E ela chama o pessoal pra fazer aquela dança com sangue, que é a iniciação das pessoas, mas no final das contas é transe, né? Tá sendo todo mundo hipnotizado e cada um sai de lá com uma missão pra matar alguém, né?
Exatamente, e tudo isso é aquela Sofia Zappari e o Vitor Zappari, que é o casal...
Húngaro.
Húngaros, né? Que querem tomar o poder, né, do Império Austríaco.
Querem
lá,
matar,
né,
o Imperador.
Eles têm um plano mirabolante de botar todo mundo em transe.
E se matar no baile.
E se matar no baile, né? Então, aí é essa busca aí do Freud tentando salvar a Fleur Salomé dessa dupla que faz ela ser meio diabólica lá e hipnotizar os outros. Até que...
Que é isso, não, né? É legal que o Freud, no baile lá, o Freud descobre como tirar as pessoas do transe. Ele fala, Taltus. Aí a galera trava.
Se afaste.
Ele prende lá. O príncipe fica sendo tratado pelo Freud depois que acaba tudo isso. E o imperador dá benefícios pro Freud, pra ele poder estudar.
É pago o aluguel, paga o aluguel, né? Os 14 meses de aluguel pro Sr. Barriga.
Seu Barriga é foda. Freud e Seu Madruga.
E aí tem essa questão do Kiss também, que é um veterano de guerra, cheio de traumas, que teve que matar pessoas inocentes na guerra, e aí ele tem uma tremedeira na mão, ele se junta com o Freud e vira uma equipe ali, né? O Kiss, o Porchaker e o Freud, tentando resolver esse problema aí, e aí depois a Fleur Salomé também
ajuda eles também.
Aí rola uma novela mexicana ali, uma paixão entre a Fleur Salomé e o Freud, sendo que o Freud tem à distância uma noiva que ele vai casar, que ficam trocando cartas. Isso. Lá, que é a tal da Marta, que inclusive, na vida real, é a única esposa que o Freud teve, uhum, né, trocou cartas com ela, essa parte aí é bem real, né, então a série é isso, a paixão do Freud com a Salomé, tentando tirá-la do transe, os assassinatos, as pessoas sendo hipnotizadas para matar outras, tipo uns zumbis satânicos.
Banhados, né, de sangue.
Banhados de sangue, aquele maluco lá, cantor de ópera, que vai preso e que mata as pessoas com mordida no pescoço, meio Walking Dead. Né?
Tirando essa parte nojenta, se você for olhar pra essa coisa do controle da mente, faz todo sentido daí. Mas é isso, eu acho que...
Resumi bem, você achou? Ou meio zoado?
Não, foi um excelente resumo. E assim, você já falou que você não recomenda as pessoas assistir. Eu recomendo. Recomendo.
Eu vou emendar uma pergunta pra você. Você recomenda e você acha que vai ter segunda temporada? E o que você acha que vão explorar na segunda temporada?
Então, eu recomendo que vocês assistam. Eu acho que não vai ter segunda temporada. É claro que o que determina é grana, né? Mas não deveria.
Mas o final mostrou lá o... É um spoiler aqui, mas também não vai fazer diferença nenhuma,
não,
né? Mostra o Kiss malucão lá, entrando no túnel lá, como se ele tivesse possuído pelo capeta lá, né?
Sim, no buraco.
Então, assim, parece que o Kiss vai ser o próximo vilão.
Próximo assassino,
tal,
né?
Próximo assassino, é. Ele até acho que mata alguém no final, mas enfim.
Ele entra naquele lugar onde o pessoal dorme nos esgotos, então, né?
Os esgotos, né?
Nos esgotos de Viena.
De Gotham.
Gotham City. Eu não acho que vai ter segunda temporada. Eu acho que o cara pode ter deixado o gancho ali, mas não vai ter.
Ele tentou, né?
Ele, ele deixou ali e falou assim, ó, galera, se vocês quiserem, tô disponível.
Tem um... Se puxar isso aqui, vai saindo, né? O fio da meada, que chama, né?
Deixou o fio da meada, mas eu acho que não vai ter. E você? O que, que você responde?
Não, eu acho que vai ter, cara, porque é uma série, esse negócio aí, eu, por exemplo, não gosto de negócio satânico, escuro e tal, mas tem muita gente que curte esse suspense todo. E assim, a série, não vou negar, ela tinha ganchos, né? Os ganchos de um episódio para o outro, tanto que eu assisti até o final, são 8 capítulos de uma hora, que tem muita série que eu assisto e abandono no segundo, terceiro. E essa me pegou, eu fui até o final, mesmo... Mesmo tirando essas cenas bizarras, você fala, não, essa cena bizarra esquece, mas tem uma história, vamos ver o que vai acontecer, né? Sem falar que a Fleur Salomé também viajou para outro lugar, ela pode voltar, então assim, né? Pode explorar mais o Freud, porque a série também mostra, ele começa a atender no consultório.
No fim, né?
Um outro gancho...
É, as pessoas batem na porta...
Um outro gancho é começar a mostrar outros casos, né? Ele tentando solucionar outros casos.
Por isso que eu acho que não deveria ter outra temporada. Porque ele acabou, fechou, pum. Porque agora tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra ser um seriado merda.
O ator tem muito bom. O ator é muito bom, né, Albino? Os atores, na verdade, eu achei todos muito bons.
E eu vou te dizer, eu terminei o seriado, por mais que eu tenha tido alguns sentimentos assim e tal, eu fiquei órfão dos dois policiais lá, cara. Parecia que eram meus amigos.
Sim!
Dei tchau,
sim,
Pérez,
é muito
tchau.
Videogame os dois, a duplinha lá. É o Asterix e o Obelix, né? Também, por causa do bigodão.
Gordinho.
Lá. Tem essa questão do Don Quixote com o Sancho Panza. Eles criaram uma boa dupla ali mesmo, de policiais, né?
Tá.
Só que, se não me engano, o gordinho morre, né, cara?
Mas... Só dar um spoiler, mas já que...
Tá aí na sua cara.
Tá aí, spoiler na cara pra terminar o episódio, tal.
Se você quiser te cortar, você corta.
Não, deixa assim.
Tchau, um abraço.
Tchau, pessoal. Isso é
nossa, droga, que
é? Memórias que não queremos que encontrem a luz.
Esse podcast é patrocinado por yurga.com.br. Entre, jogue, se divirta e ache um emprego.
Produzido e editado por Bizucast. Obrigada por ter escutado o Bizucast. Até a próxima.